Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal mantém pena de aposentadoria a juiz acusado de venda de sentença.
Contratante de financiamento deve manter endereço atualizado.
Pescador é condenado por crime ambiental.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou Arthur Filho.
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal manteve a decisão do Conselho Nacional de Justiça que aplicou a pena de aposentadoria ao juiz César Henrique Alves.
Ele é acusado por venda de sentenças que eram negociadas por meio de um suposto corruptor, Pedro Scartesini.
A ministra relatora do processo, Rosa Weber, argumentou que não houve legalidade na decisão do CNJ, pois constitucionalmente compete ao Conselho rever processos disciplinares desde que o julgamento tenha ocorrido há menos de um ano da formalização do pedido de revisão. Quanto aos elementos fáticos, a relatora observou a comprovação nos autos da existência de relação estreita entre o juiz e o suposto corruptor. Apontou haver diversos registros em vídeo de encontros entre os dois e no dia em que foi preso em flagrante, o corruptor saía da casa do juiz portando um cheque no valor de R$50 mil, que serviria de garantia do pagamento em caso de sentença favorável a uma terceira pessoa. A primeira turma do STF seguiu o voto da ministra Rosa Weber.
O Superior Tribunal de Justiça reviu decisão que negou o pedido de liminar de busca e apreensão de bem dado como garantia para o pagamento de uma dívida.
Nesse caso, um devedor não foi localizado no endereço informado no contrato de financiamento e, por isso, não pôde ser notificado. Tiago Gomide.
O TJ do Rio de Janeiro entendeu que, embora não seja necessária a intimação pessoal do devedor, a notificação extrajudicial deve pelo menos ser entregue no endereço correto. A financeira recorreu ao STJ, ressaltou que o devedor não pode se beneficiar desse tipo de conduta. O relator no STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, ressaltou que é obrigação do devedor manter o endereço atualizado. Os ministros reconheceram também que o atraso do pagamento passa a contar da data do vencimento da dívida. Por isso, o colegiado determinou que a Justiça Fluminense aprecie novamente o pedido de liminar, já que as formalidades exigidas para busca e apreensão foram cumpridas.
Um pescador de Piuí, em Minas Gerais, foi condenado por crime ambiental devido à prática de pesca predatória em período proibido.
A decisão é da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, Carlos Ribeiro.
O pescador foi encontrado no Lago da Prainha no período de defeso, quando a pesca é proibida devido à piracema com 26 redes de nylon e aproximadamente 13 quilos de tilápia no barco. A condenação de um ano de prisão em regime aberto foi substituída por prestação de serviço à comunidade mediante a execução de tarefas gratuitas em parques, jardins públicos e unidades de conservação.
No Espírito Santo, a justiça decidiu que um homem terá que demolir uma obra no imóvel onde mora.
No local também vive a ex-mulher dele, que ajuizou a ação. Ela alegou que o ex-companheiro estaria usando uma área além da acordada na partilha de bens.
Segundo o processo, o homem desobedeceu o acordo firmado em juízo e iniciou uma grande obra no espaço, invadindo a parte que é de direito da ex-esposa.
Na decisão, o juiz da 3ª Vara Cível de Vitória entendeu que a obra realizada pelo homem restringe o uso do imóvel pela mulher e vai contra o acordo firmado entre as partes, configurando violação ao direito de vizinhança.
Um homem que se passava por funcionário de companhia de energia elétrica para obter vantagem financeira é condenado por estelionato.
O caso foi julgado pela vara criminal da comarca de Plácido de Castro, no Acre. Johnny Luna.
Vestido com o uniforme da concessionária de eletricidade, o homem dizia para as vítimas que iria interromper o fornecimento de energia elétrica do local em função de dívidas junto à empresa. Aproveitando-se do desespero dos consumidores, ele pedia R$100 para não realizar o corte de energia. O homem terá que prestar serviços à comunidade por 8 horas semanais durante 2 anos.
O Instituto Nacional do Seguro Social terá que pagar R$5 mil de indenização por danos morais a um aposentado de Canoas, no Rio Grande do Sul.
A aposentadoria dele foi cancelada indevidamente após o INSS cadastrá-lo, por engano, como morto.
A decisão é do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede no Rio Grande do Sul. Elívio Blower.
O aposentado dirigiu-se a uma agência do INSS para esclarecer o ocorrido, mas não teve a situação regularizada. A Justiça Federal em Canoas julgou a ação procedente e fixou o valor da condenação em R$10 mil. O Tribunal Federal Regional da 4ª Região manteve a sentença, mas reduziu o valor para R$5 mil.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. Boa noite.
A você, uma boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.